Sexta-feira, 16 de julho. Termina a semana com mais um tema em destaque na Antena Aberta. António Jorge, bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Perguntamos hoje como avalia a evolução da pandemia, entende ou não entende o rumo das opiniões dos especialistas e também as opções do governo, tendo por base alguns elementos absolutamente essenciais para esta discussão, sendo certo que o Executivo assegura e entende que a situação da pandemia continua a degradar-se. São as palavras que Mariana Vieira da Silva utilizou ontem no final da reunião do Conselho de Ministros. Mariana Vieira da Silva, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. E dados essenciais para este debate de hoje, para tentarmos perceber esta evolução, sabemos que a incidência a 14 dias por 100 mil habitantes é de 346,5 em Portugal continental. O índice de transmissibilidade, o famoso RT, está agora em 1,15. No mês, entre 14 de junho e 14 de julho, houve um crescimento de 115% nos internamentos hospitalares. Há também um crescimento de 122% nos casos que têm que estar em unidades de cuidados intensivos. E o Governo disse ontem também que novas regras, eventuais novas restrições no combate à pandemia só depois do dia 27 de julho, que é a data em que vai realizar-se a tal reunião entre especialistas e políticos no Infarmed. Sabemos também que o Executivo está disponível para melhorar, e são palavras absolutamente rigorosas as que estou a utilizar, porque estou a citar aquilo que foi dito por Mariana Vieira da Silva, para melhorar a matriz de risco. Mas o que é certo é que há, nesta altura, 90 concelhos em Portugal continental onde esse risco é elevado ou muito elevado e estão a vigorar medidas que condicionam a atividade das pessoas, como, por exemplo, o recolhimento entre as 11 da noite e as 5 horas da manhã e, por exemplo, a apresentação de certificado digital ou teste negativo à Covid-19 para entrar nos restaurantes, no interior dos restaurantes. Na prática, estamos a falar de quase de 70% da população portuguesa em Portugal continental, melhor dito, são mais de 6 milhões e meio de portugueses que não podem circular entre as 11 e as 5 horas da manhã. Hoje, há também uma carta que está, por exemplo, no Jornal Público, uma carta aberta, assinada por médicos e também farmacêuticos, em que se pede o direito a viver, a reconquistar o direito a viver. Estão contra a possibilidade do governo combater a Covid-19 com medidas extraordinárias de confinamento. Vamos detalhar mais adiante esta carta. Antes disso, lembrar que, para participar neste programa, pode inscrever-se pelo 822-0101 ou também pelo 2233-99956, na eventualidade de estar a ouvir-nos, por exemplo, através de uma das diferentes plataformas da RTP fora do continente português, ou fora do território português, obviamente. Queremos saber se entende, então, o rumo das opiniões dos especialistas e as opções do governo, sendo certo também que, ouvimos ainda agora às 11 da manhã, que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças prevê quase 5 vezes mais casos de Covid-19 no dia 1 de agosto relativamente aos números da semana passada. Muito bom dia, Bernardo Gomes, médico de saúde pública. Agradeço-lhe a disponibilidade em estar connosco esta manhã. Soutor, qual é a leitura que faz dos números que temos nesta altura?
Olá, Viva, muito bom dia. Deixe-me começar só por agradecer a toda a gente o esforço que está a ser feito ainda, neste mês que seria sempre um mês delicado, um mês que eu costumo dizer um mês de porcelana, e pedir também que todos se vacinem assim que possível, porque uma das coisas que também tem acontecido nos últimos dias é conhecer pessoas que acabam por esperar passivamente que sejam contactadas para serem vacinadas. E queria fazer esse fortíssimo apelo para que, se tiverem mais de 30 anos nesta altura, por favor, procurem ativamente ver como é que está a vossa situação em termos de vacinação, porque precisamos mesmo de ter o máximo de pessoas vacinadas. Dito isto, a questão da vacinação acaba por ser o fulcral, a solução principal para resolver isto. Ou seja, a vacinação vem-nos oferecer a perspectiva de dissociar o número de casos da evolução dos internamentos e, sobretudo, da questão dos óbitos. Pronto, nós temos agora um número substancial de casos, mas não temos muitas pessoas a falecer. O que é que posso dizer nesta altura é que julgo que no final de maio faltou-nos aqui um bocadinho de orientação, no sentido de termos objetivos, E no início de junho, eu creio que houve uma subestimativa daquilo que a variante Delta representava. Pronto. A variante Delta é uma variante muito mais transmissível. E o que é que ela faz? O que ela faz, na prática, é deixando-nos com menos tempo, mais apertados para a questão da corrida da final. Ou seja, ela ser rapidamente infecciosa, mais rapidamente infecciosa ainda, com que não tenha menor severidade, deixou-nos muito apertados em termos de tempo para vacinar. Daí que este mês de julho fosse um mês de porcelana, porque fizemos todos a pressão máxima, aliás, até mesmo uma task force de vacinação fez a pressão máxima para que estas duas semanas as pessoas se vacinassem em números recorde, para que colhêssemos os frutos de proteção coletiva, a contar daqui a duas semanas, grosso modo, também já teremos maior impacto da vacinação. Então, qual é o ponto global? É um ponto sensível em que nós temos, nesta altura, muito cansaço acumulado. As pessoas estão muito cansadas. E eu, quando digo pessoas, digo desde as pessoas e os profissionais de saúde também. Temos normas que são, neste momento, também podem começar a considerar conservadoras de gestão de risco, para tentar estancar a infecção ao máximo, mas quando as pessoas já estão muito cansadas. E, portanto, é natural que tenha que existir aqui um ajuste normativo para que as medidas, mesmo de controlo, sejam menos pesadas. E, para concluir, em termos das restrições, o Governo tomou um passo muito importante na última quinta-feira, não foi ontem, foi anteontem, em que deu incentivos claríssimos ao ar livre, ou seja, as planadas deixaram de estar restritas em qualquer nível de risco, que para mim é muito bem visto. Creio que falta homogeneizar os horários para dar maior estabilidade e focarmos as restrições em espaços fechados e no uso de máscara em espaços fechados, e evitando também, em geral, agregações. Julgo que a simplificação da mensagem e apontar um caminho de nós podermos estar uns com os outros, ainda que em números pequenos e ainda que ao ar livre, também é uma forma de aumentarmos a adesão às medidas e não provocar tanta resistência. O Governo, por fim, está a olhar para esta circunstância também com alguma expectativa, porque, apesar dos casos terem vindo a crescer, Lisboa e Valdetejo estão a oferecer alguns sinais de abrandamento. O resto do país é que não está assim tão bem, relativamente aos casos, e estamos todos a olhar para os internamentos, ou seja, saber se vamos ter ou não, a curto prazo, também uma estabilização ou um abrandamento também dos internamentos. Se assim for, creio que poderemos ter a segurança de prosseguir o nosso caminho com otimismo, com alguma cautela, mas sobretudo acho que fazendo aqui um balanço, e falo para mim e falo para os meus colegas, alguns pelo menos, estamos muito cansados de fazer o balanço entre quem acha que devíamos ter tomado medidas mais restritivas neste momento, que julgo que não justifica, e entre quem quer abrir tudo assim de repente, que também pode dar a geneira da grossa, como aconteceu em Espanha e como aconteceu na Holanda. Portanto, há que ter aqui alguma ponderação, mas ajudava-nos a todos também que a comunicação fosse mais simples e as medidas nesta altura também fossem mais simples.
Clarinho como água, não há dúvidas em relação àquilo que disse. No entanto, Dr. Bernardo Gomes, explique-me como é que estamos numa altura em que o ritmo da vacinação é bom, estão muitos portugueses a ser vacinados, apesar de haver alguma passividade entre aqueles que estão à espera e não mexem uma palha para eles próprios saberem quando e onde podem ser vacinados. Apesar dessa situação que o senhor identificou, temos a previsão do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças a dizer que vamos ter mais casos no dia 1 de agosto, 5 vezes mais do que os números que tivemos na semana passada. Ou seja, como é que se entende, ou como é que as pessoas podem entender, que apesar do ritmo de vacinação estar a avançar positivamente, há esta previsão?
É difícil, porque eu julgo que o que nos faltou, e agora falo com toda a sinceridade, faltou-nos aqui uma espécie de um discurso mobilizador mais simples. E a verdade é que a vacinação não faz efeito imediatamente. As pessoas, quando, depois de completarem o esquema vacinal, têm 14 dias, em média, grosso modo, para a resposta imunitária estar afinada, digamos assim. E, portanto, isto ainda demora algum tempo. E houve, de parte também, no discurso público, uma esperança exacerbada que as coisas ficassem imediatamente resolvidas com as doses brutais de vacinação, não é assim? Nós vamos ter que continuar a manter algumas cautelas, algumas medidas chamadas medidas não farmacológicas, o distanciamento. As previsões valem o que valem. As previsões valem no sentido também de as podermos contrariar. Se o comportamento humano for no sentido das cautelas, se nós mantivermos alguma cautela, a questão do distanciamento social, não ter agregações, ter especial cuidado e faço esse fortíssimo apelo em espaços fechados. porque as pessoas precisam de alternativas. Não basta dizer aos jovens que tenham cuidado, mas depois dizer para as mães conviver. Eles têm que conviver, eles querem conviver. Portanto, é precisar um caminho de abertura.
Dá-me licença de trazer aqui um dado também importante, e mais do que isso, mais do que o dado, também a perspectiva de alguém que está também na frente, digamos assim, de combate, entre aspas. Convido a escutar também a participação de António Paes Martins. Bom dia. É coordenador do Grupo de Gestão de Camas da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Doutor, qual é a situação nesta altura na região de Lisboa? Doutor António Paes Martins?
Está-me a ouvir?
Sim, sim. Agora sim.
Ora bem. Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado. Naturalmente é com prazer que nós contribuímos para esclarecimento e para o reforço de posições que têm vindo a ser tomadas. Antes de responder à sua pergunta, não posso deixar, eu ouvi agora a excelente intervenção do meu colega Bernardo Gomes e não posso deixar de concordar a 100%. Nós estamos numa corrida contra o tempo. E esta corrida é uma corrida de fundo.
É curioso que ambos os senhores que estão agora em linha connosco têm essa posição, mas há outras posições antagónicas de profissionais de saúde, como bem sabem.
Com certeza, com certeza. Naturalmente, quem está no terreno, e esse é o meu caso, e do Bernardo também, estamos no terreno e vemos que a situação não é assim tão tranquilizante que possamos, desde já, fazer um alívio nas medidas que estão implementadas. O Dr. Bernardo citou e muito bem os exemplos que vêm de fora, nomeadamente de Espanha, em concreto de Barcelona, da Bélgica, da própria Inglaterra, e nós não estamos num momento de relaxamento. Temos naturalmente que lidar com esta doença veio para ficar, mas no meu entender esta doença tem que ter um peso que lhe é devido dentro de todas as doenças e dentro de toda a ocupação do Sistema Nacional de Saúde. Não é admissível que nós tenhamos um número tão elevado de doentes internados, que naturalmente, apesar de todos os esforços do Sistema Nacional de Saúde, de todos os profissionais envolvidos, acaba por ter um peso na atividade não-Covid. Este peso tem vindo a ser, digamos, e esse é o objetivo de todos aqueles que estão no terreno, que o peso dos internamentos Covid, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos, não afeta a atividade não-Covid, mas naturalmente o sistema é elástico até um certo ponto, porque é um princípio de vasos comunicantes. Nós temos, pois, que fazer uma ocupação programada, naturalmente, de espaços afetos ao tratamento do doente não-Covid.
E as pessoas às vezes parece que não... Desculpe interrompê-lo. As pessoas às vezes parece que não perceberam ainda muito bem a gravidade, como o senhor bem sabe, do seu dia-a-dia e da sua atividade profissional dura.
Deixa de ouvir
Estava eu a dizer que as pessoas parece que não perceberam, algumas, pelo menos, não perceberam bem a gravidade que é aquilo que é a sua vida profissional diária numa unidade de cuidados intensivos. Parece que há uma dificuldade em que as pessoas apreendam a facilidade com que, sem saber muito bem, se vai parar com esta doença a uma UCI.
Com certeza, e muitas vezes eu espanto. Repare que ainda hoje acabamos de admitir um jovem com 29 anos, perfeitamente saudável, que já está sedado, ventilado, portanto, com uma gravidade extrema da doença. Que é também factual o número crescente de doentes que entram em suporte ECMO. Portanto, isto reflete uma gravidade em população extremamente jovem e contrariamente ao que tínhamos na terceira vaga, nós cada vez mais apanhamos jovens sem patologia associada, sem comorbilidades, isto é, sem doenças associadas, caminham, passo a expressão, para uma doença grave. Em relação àquilo que se passa na região de Lisboa e Vale do Tejo, nós temos uma situação, digamos, controlada, e esta situação controlada envolve naturalmente um esforço de todos os envolvidos. À data de ontem, às 23h59, foram reportados à ARS 91 doentes internados em cuidados intensivos. Nós temos 122 camas afetas ao doente crítico Covid, que dá uma taxa de ocupação de 75%, e em enfermaria temos 353 doentes, isto para 431 camas afetas, que dá uma taxa de ocupação de 82%. Portanto, são números que não podem de maneira nenhuma ser menosprezados, penso eu. Como tal, as tais medidas não farmacológicas que falava o Dr. Bernardo Gomes, a par do caminhar perfeitamente saudar da taxa de vacinação, é esse o esforço, é essa reta que nós, é essa ponta final, nós vemos a meta e não queremos cair a 200 ou a 300 metros da meta, passo a expressão e a imagem.
Morrer na praia, a ideia.
É naturalmente, repare, é esse o termo, muitas vezes, que os próprios doentes que eu acabo por internar na unidade me dizem: caramba, estive tão perto, faltava tão pouco, e agora estou aqui numa situação tão mal e não sei o que é que vai ser da minha vida. Portanto, eu deixo esse apelo, tal como...
Pois, essa expressão é muito interessante, doutor. Estive tão perto, faltava tão pouco. O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que, se calhar, aquelas medidas não farmacológicas que se tivessem sido tomadas, e se essa vacina que está aí, a vacinação completa, e como disse o Dr. Bernardo Gomes, tem que se frisar também que não é uma primeira dose de vacina, nem a segunda dose. Há que dar um tempo para essa imunidade ser adquirida. E estamos a falar que muitas vezes as pessoas que tomam a primeira dose de vacina e relaxam. Se calhar é humano, mas é essa tendência humana que nós temos que contrariar, temos que avisar, temos que informar. A pessoa não fica vacinada automaticamente, nem fica imune automaticamente após uma primeira ou uma segunda dose da vacina.
Certo.
Há que continuar a tomar os cuidados.
Soutor, com a região de Lisboa, com 82% da capacidade de resposta ocupada...
75% em UCI e 82% em enfermaria.
Exatamente.
Naturalmente, a elasticidade e a abertura de enfermaria COVID é com certeza muito mais fácil de fazer do que a abertura de vagas de camas de cuidados intensivos.
Ok, com esses números, como é que o senhor interpreta uma carta que hoje é notícia na comunicação social, assinada por 20 médicos e também farmacêuticos, entre os quais a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e o médico João Turgal, aliás, Jorge Turgal, peço desculpa,
Jorge Turgal, sim,
daqui a bocadinho vai estar, também connosco.
É assim, para um problema há várias interpretações. Naturalmente nós admitimos todas as interpretações que possa haver. Eu lido é com números reais, eu lido com doentes. Eu não sou epidemiologista, mas eu vejo diariamente...
É médico de cuidados intensivos, não é?
Eu sou médico, eu sou responsável por uma unidade de cuidados intensivos. A par esta minha atividade, que aceito de bom grado e que, como compreendem, a referenciação e a estreita comunicação que tem havido entre este grupo de gestão de camas e a própria Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva, que era através do seu delegado regional, Dr. Luís Bento, a quem saúdo e com quem eu tenho passado largas horas em contacto, em reuniões praticamente diárias, e com o Dr. João Gouveia, digamos, coordenador nacional desta comissão, nós lidamos com estes números, e estes números que nos preocupam, a par de, repare, os números que nos chegam através das taxas diárias de infectados, eu penso que não são tranquilizantes, mas esta é a minha opinião, e como digo, aceito perfeitamente que para um problema possa haver várias opiniões.
Portanto, aceita a possibilidade de não termos novas medidas de confinamento como aquelas que são rejeitadas por este conjunto de colegas seus?
Eu não tenho uma bola de cristal. Eu o que eu quero é minimizar ao máximo o impacto que a doença COVID tem sobre a atividade não COVID. 91 doentes internados em unidades de cuidados intensivos da região de Lisboa e Val do Tejo é, para mim e no meu entender, um número extremamente elevado. Taxa de ocupação de 75%. Todos os dias me são referenciados doentes com indicação para cuidados intensivos. E eu não tenho uma bola de cristal. Eu não sei o que é que embora as previsões apontem para, mas, de qualquer maneira, eu lido com factos diários e com doentes.
E os doentes estão a mudar, como já disse, são cada vez mais novos, não é?
E a referenciação que se faz destes doentes, repare-se, no pico da terceira vaga nós tínhamos muitos doentes. A comunicação social, de certa maneira, utilizava o termo escolher, fazer escolhas. Nós, isto é, quem trabalha em cuidados intensivos, faz sempre escolhas. Há critérios de referenciação e de admissão em cuidados intensivos. Naturalmente, agora, o perfil dos doentes e a faixa etária é muito mais nova e, como tal, digamos que doente referenciado a cuidados intensivos é praticamente doente que tem que ter uma vaga em cuidados intensivos. Não sei se me faço entender.
Sim, sim.
Portanto, eu continuo a dizer que é uma situação extremamente preocupante e que compreendo que todos nós, repare, ninguém mais do que os profissionais de saúde estão cansados. Obviamente, a sociedade está cansada, a economia, a dicotomia entre saúde e economia, nós temos que a ter bem presente. Eu, há poucos dias, ouvi o Dr. José Miguel Júdice na televisão dizer que a economia está a arrebentar. Não há economia sem saúde.
Digo
eu, no meu entender, naturalmente nós compreendemos que os profissionais do turismo, da restauração, da noite, do comércio, vivem momentos perfeitamente dramáticos. Agora, a vida humana, penso que é o valor mais alto que temos, e esse aí tem que ser sempre respeitado. E o meu objetivo e o nosso objetivo, de todos aqueles que estão no terreno, é que nenhum doente fique por ser tratado.
Doutor Bernardo,
diga.
E deixe-me só ouvir aqui o Dr. Bernardo, eu presumo que partilha todas estas ideias que aqui trouxe o Dr. Paz Martins.
Eu assino por baixo, a sensibilidade é a mesma. Eu julgo que... Eu não sou um médico de cuidados intensivos, mas permita-me fazer um comentário, para já, que é o seguinte. Eu partilho com o colega tudo o que ele disse, e a única que acrescento que é esta questão do cansaço e a fadiga pandémica deve empurrar as pessoas no sentido de nós simplificarmos as coisas. Eu não vou meter no mesmo saco todas as pessoas que assinaram a carta que me está a referir. Acho que há ali sensibilidades diferentes e formas diferentes de ver as coisas. O que a pandemia nos ensinou e que nos deveria ter ensinado é que isto é uma lição de humildade permanente. E nós temos que estar prontos. Eu errei em vários momentos. E acho que as pessoas precisam reconhecer quando é que erraram e porque é que erraram e evitar erros diferentes. Okay? Dentro daquilo que é a lógica da carta, houve pessoas que disseram que isto era uma gripezinha. Quando isto nunca foi. Nunca o foi e será quando nós tivermos adaptação através das vacinas e exposição controlada para que não existam sobrecarga. Como uma coisa que o colega estava a dizer, e eu acabo por inferir, eu vou mais longe, que é a questão do custo de oportunidade da ocupação de uma cama. A ocupação de uma cama de cuidados intensivos, nós podemos estar todos a fingir, no sentido de dizer que isto é uma questão de liberdade individual, mas não é. Porque eu exposto a terceiros, e nós não temos de usar os dois máscara em espaço fechado, é uma medida que tem que se manter ainda, nós não somos plenamente livres porque eu influencio a vida dele e, por consequência, uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem, eu estou a influenciar a vida das pessoas que estão com aquela pessoa. Porque eu posso ser responsável, entre aspas, corresponsável pela questão da infecção. E a ocupação de uma cama de cuidados intensivos vai ter espaço a outras patologias. Uma coisa que eu usei em janeiro, quando foi a pior fase de todas, e queria chamar a atenção de que um acidente de viação podia ter um desfecho pior porque não havia disponibilidade ou tanta disponibilidade de cuidados médicos dedicados porque as camas estavam ocupadas. Eu volto a frisar, não é a situação que estamos a viver agora. Eu julgo que, o colega também falou e teve essa sensibilidade, no sentido de dizer, nós temos que ir caminhando, nós temos que ter cautela. E a carta não é muito clara. A carta não é muito clara exatamente daquilo que pretende, porque eu não estou a ver que as pessoas estejam a dizer para as pessoas não usarem máscaras em espaços fechados. Não estou a pensar minimamente que isto esteja sugerido. Se, por exemplo, tivermos mais estabilidade relativamente à questão das medidas e mais fáceis e mais simples, acabei de dizer. Eu acho que aí acabamos todos por concordar. O que está evidente e é factual é que o debate de início de junho, em que havia já uma força muito grande para abrir mais do que estava a ser aberto, versus ter cautela, está claro que quem tinha razão. Porque nós, ainda agora, estamos um bocadinho no fio da navalha, já ainda com algumas cautelas. Vamos andando devagarinho e a esperar que as coisas não aumentem muito e etc. O que seria se nós tivéssemos sido mais permissivos? Agora, o que eu reconheço, e é bem da honestidade intelectual, é que esta discussão da maior abertura e da tolerância a maior risco viria para cima da mesa a partir de determinado momento. Podíamos discordar qual era o momento, mas eu para mim, já ganhei o dia, o mês, E certamente só deixarei falar disto em público a curto prazo. Será das últimas intervenções, porque confesso muito cansado de fazer o yo-yo entre quem quer fechar tudo e quem quer abrir tudo, que não faz sentido. Era ter uma maior proporção de cobertura vacinal dos indivíduos com mais de 40 anos, já com segundas doses feitas, e dar uma maior segurança a mim, enquanto cidadão português e preocupado com os meus cidadãos, no sentido de não haver um rebate de internamentos, de óbitos e etc., desproporcional face ao número de casos, e podermos todos estar um bocadinho mais tranquilos. Era isso que era pretendido. Agora, aqui é o momento da discussão de para quando é que se conseguir ir abrir mais. E, por exemplo, a circunstância da simplificação das medidas ao ar livre era evidente. Nós temos que encaminhar as pessoas para o menor risco possível sem ser demasiado restritos, que também foi um erro a certa altura, e há pessoas que acham que se consegue maior adesão sendo mais restritivo. Não, temos de ter aqui um equilíbrio. Por fim, só queria deixar uma palavra de cautela, e por favor, é mesmo de humildade permanente para as pessoas não dizerem asneiras e depois nem sequer terem a hombridade e a humildade de reconhecerem que erraram, que é: há inesperados. A variante Delta não foi encomendada, a variante Delta apareceu, pronto. E nós esperamos que esta variante Delta, por ser tão transmissível, que se imponha como rainha e senhora no resto da Europa até final de agosto. E esperamos que não exista outra variante que, por acaso, tenha escape imunitário, que nos obriga a algumas medidas adicionais, mas nós não podemos descartar isso em boa verdade para bem de todos. Nós temos que deixar aqui uma palavra de cautela, de otimismo, sim, ou seja, estamos vacinados, as coisas vão ser melhores, certamente que sim, mas há sempre aqui um imponderável. E, portanto, nós não estamos a ser honestos, nem sérios, se não incorporarmos alguma incerteza e dissermos: olhem, isto vai correr bem, efetivamente, está a correr bem, mas temos que manter aqui alguma cautela e reforçar os mecanismos de vigilância. Eu gostaria de acabar, pronto, de alguma forma, agradecendo a todos o esforço. Estamos todos muito cansados, eu reconheço isto. Há ajustes a fazer por parte da normativa em termos de facilitar a vida às pessoas, ser mais claro, mais simples, quer haver menos oscilação aqui em algumas medidas. Mas, por favor, manter o foco na prevenção, nos passos chaves, no uso de máscara, privilegiar o ar livre e não agregar pessoas, vacinarem-se assim que puderem. Uhum. Estamos nisto todos juntos, mas precisamos mesmo efetivamente ter aqui algum discurso Sim. otimista, simples, mas com alguma cautela. E estamos cada vez mais próximo de podermos estar mais tranquilos.
Doutor António Paz Martins, quer acrescentar alguma coisa?
Totalmente de acordo com aquilo que disse o meu colega Bernardo Gomes. Não posso estar mais de acordo. Naturalmente, a imagem que eu dei há bocado, a meta está aí, mas nós não podemos baixar a guarda. Repare, mesmo as recomendações que vêm da Organização Mundial de Saúde, nomeadamente quanto ao aparecimento de novas variantes, nós temos que manter o foco. E naturalmente que as medidas têm que ser adequadas em relação ao momento, mas de maneira nenhuma podemos baixar a guarda, porque
Doutor António Paz Martins e Doutor Bernardo Gomes, eu convido-os, se tiverem disponibilidade e fizerem esse favor e quiserem, a escutar também o professor Jorge Turgal, que está connosco agora também ao telefone. Bom dia, professor, obrigado uma vez mais por estar connosco. O senhor é um dos signatários desta carta que estamos aqui a discutir com colegas seus. O que é que, na prática, diz a carta?
Olha, na prática, o que a carta diz, na minha leitura, a carta diz bastantes coisas, não é? Mas fundamenta aquilo, é uma mensagem. É que, neste momento, o risco é elevado. E os conselhos de elevado risco são aqueles onde ainda não estão vacinados todos os que deviam estar vacinados. Porquê? Porque andar a contar infecções que, felizmente, agora já não provocam doença ou não provocam morte, é um esforço inútil e leva a que haja um receio mantido no país que impede que o próprio governo, provavelmente, por pressão deste receio e desta comunicação e desta leitura, a meu ver, muito errada do que é hoje em dia a epidemia, não faz com que se acabem as medidas de confinamento que não têm razão de ser. Enquanto não tivermos a certeza que estão todos vacinados, então façamos e devemos continuar a fazer, como o colega que eu tive a ocasião de ouvir por momentos, dizia, e que é uma norma, continuar a usar máscara nos locais fechados, e basicamente isso. Mas não há nenhuma razão para andarmos com sem máscara, com máscara na rua. Aliás, a Noruega, a Holanda, a França, a Espanha, a Grécia, a Itália, acabou a máscara nos espaços abertos. E porquê? Porque têm uma vacinação avançada e estão mais atrasados do que nós na vacinação. O cidadão não compreende que para ir à praia põe uma máscara quando está num espaço aberto e quando se sabe que aqueles que poderiam sendo infectados, poderiam ter uma doença grave, já não são, já não vão ter porque estão vacinados. E, portanto, é necessário normalizar a sociedade, é necessário comparar os riscos de doença e morte que a Covid hoje representa face a outras patologias, e eu lembro, comparando só com as mortalidades de 2019, que por semana em 2019 morreram com pneumonia 90 pessoas, com infarto 80, com síndrome vascular cerebral 210 e que com Covid atualmente anda à volta de 20. E, portanto, esta patologia deixou de ser uma patologia preocupante no contexto global da saúde pública de Portugal. Podem haver outras variantes? Com certeza que pode haver outras variantes. Mas quando vierem as outras variantes, certamente haverá mudança na vacina e ter-se-á que fazer nova vacina, como acontece com a gripe todos os anos. Só que a vacina da gripe, infelizmente, não é tão eficaz como esta, que tem uma eficácia superior a 95%, e é por isso que todos os anos temos 4 mil pessoas que morrem por gripe. E, portanto, apesar de vacinada, apesar de haver uma campanha importante de vacinação, e, portanto, é preciso contextualizar o que é hoje a epidemia, face aos outros indicadores de saúde, é preciso perceber onde é que está o risco e saber o que é que temos que fazer. E o que temos que fazer é conseguir que a generalidade da população se vacine, porque não se justificam neste momento quaisquer medidas de, comunitárias de encerramento de espaços, de impedimento de circulação, quando nós sabemos que isto tem um impacto económico elevadíssimo. Há 400 mil pessoas, segundo dizem os economistas, em situação difícil resultante da paralisia da atividade económica e não há justificação do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde pública para que a vida não retome o seu curso normal. E esta é a mensagem que, fundamentadamente, com os dados que lá estão escritos, nós apresentamos aos portugueses e às nossas autoridades.
Professor Jorge Turgal, isto não estava previsto, não foi previamente combinado, não sei se se sente incomodado com essa realidade que eu agora vou tentar ensaiar, mas eu gostava, se me permitir, de ouvir o comentário, se eles também concordarem, evidentemente, do Dr. Bernardo Gomes e do Dr. António Paes Martins, aquilo que acabamos de escutar dito por si. Começava...
Tenho todo o gosto.
Muito bem.
Vamos então... eu não sou a favor do monolitismo da opinião.
Pois, eu também acho que tenho essa impressão, portanto, mas compete-me avisar bem as pessoas para não serem...
O debate é que pode esclarecer os cidadãos.
Certo. Doutor António Paes Martins, quer comentar, por favor?
Ora, muito bem. Professor Jorge Turgal, é um prazer voltar a ouvi-lo e daqui desde já lhe deixo um grande abraço. Em relação àquilo que foi expresso pelo ilustre professor, ora bem, eu não concordo naturalmente com aquilo que foi dito em relação à taxa de vacinação, portanto, esse continua a ser o enfoque principal. Já não concordo tanto que o impacto e da doença na comunidade não seja preocupante. Caro professor, eu continuo a achar que o impacto desta doença na comunidade é preocupante, pese embora que o número de mortes tenha reduzido drasticamente, é verdade, também é um facto. Nós, todos nós, médicos e intensivistas em particular, tratamos melhor estes doentes hoje do que tratávamos há um ano, sabemos um pouco mais, mas de qualquer maneira o impacto da doença na qualidade de vida a curto e a médio prazo não pode ser menosprezado. O professor Jorge Turgal citou os exemplos da Holanda e da Espanha, países que acabam por dar um passo atrás até nas políticas de desconfinamento face ao número alarmante de casos que aconteceram depois deste desconfinamento. Não posso deixar de referir, digamos, as recomendações que vêm da Organização Mundial de Saúde relativamente às cautelas que há em relação ao desconfinamento, e mantenho naturalmente a minha posição. Volto a dizer que a linha da meta está, nós já a conseguimos ver, mas naturalmente que as medidas de não farmacológicas têm que ser adequadas. Nisso estamos todos de acordo, penso que não haverá aqui grande discussão, mas volto a dizer, é uma patologia preocupante, não só pelo peso que tem em termos de internamento em cuidados intensivos e na ocupação quer que tem em termos da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, quer em cuidados intensivos, quer em enfermaria e quer também nas repercussões que há desta doença, e nós não a sabemos de todas, ou na totalidade, nem tão pouco mais ou menos, mas não podemos fazer uma análise da patologia em si só pelo desfecho fatal que condiciona. É isso,
doutor,
que eu tinha a dizer.
Doutor Bernardo Gomes.
Concordo assim por baixo, esta interpretação. Deixe-me só acrescentar aqui uns pozinhos, que é o seguinte. Isto traduz-se aquilo que o doutor estava a dizer, acrescenta-se noutra circunstância, que é, ok, julgo que houve uma desvalorização daquilo que é uma ida a uma unidade de cuidados intensivos, ou até próprio internamento. E também as sequelas que a doença pode deixar, apesar de serem percentagens relativamente baixas, com o número de pessoas afetadas, é uma realidade que nós não devemos fechar os olhos e não devemos descobrir. O que é que eu concordo com o Sr. Turgal disse? Uma coisa que tem razão e que acaba por se confundir com o resto da posição, digamos assim, que é, há medidas que estão deslocadas, e imediatamente a questão do uso da máscara nas certas praias e a questão do uso da máscara ao ar livre em geral, fora da agregação, tem, em termos de custo-benefício, sobretudo da questão da adesão das pessoas ao resto das medidas, para mim, um fator negativo. Não me parece que seja uma coisa que seja impensável, sobretudo em zonas de elevada intensidade, mas é uma coisa que pode ser ajustada. E, aliás, acabámos de falar disso, da questão da simplificação das medidas, para que seja mais claro. E nós tivemos incongruências, mas isso são coisas distintas, ou seja, é o processo, a forma como se lidou com uma ameaça que é real. E que não, onde eu discordo profundamente, é a desvalorização, ad início, desta circunstância, porque está-se a comparar anos com, já, doenças crónicas e individuais, ou de risco de saúde individual, com doenças infecciosas. Na ausência de um contrafactual de uma sociedade em aberta em todo o tempo, que não foi o caso. Para quem se recorda, a partir de março, as coisas foram extremamente condicionadas. E, portanto, estar a desvalorizar aquilo que foi feito de contenção disto, que seria verdadeiramente explosivo ainda para mais, a mim, pessoalmente choca-me. Mas isso é uma questão de feitio. Relativamente ao resto das críticas, da proporcionalidade das medidas, há um momento a partir do qual que essa questão ia se colocar, sobretudo à base da questão da vacinação. Ou seja, nós iríamos ter um momento a partir do qual o custo-benefício, de um lado, óbitos, internamentos, cuidados intensivos, economia interna, consequências de longo prazo de infecção, do outro lado das infecções, do outro lado da balança estaria o turismo interno, o turismo externo seria afetado por uma casuística, uma coisa que às vezes nos esquecemos é que estamos enquadrados na realidade europeia e deixar isto graçar torna-nos menos atrativos também como alvos de turismo. Portanto, economia e saúde pública não se contradizem, andam de braço dado. E, portanto, aqui é uma coisa que é preciso realmente pensar. Mas há um balanço a partir de um momento em que temos gente suficiente vacinada, em que esta discussão iria ser, não iria ter um lado certo. Ou seja, qual é o momento a partir do qual nós poderemos realmente ter uma postura mais relaxada como um todo? Certamente não era início de junho, que como está visto, não era agora, como está visto com os resultados agora, no fio da navalha, e estamos à espera que as coisas efetivamente não se degradem em termos hospitalares, mas a discussão é válida agora. E, portanto, o contributo que a carta dá, em algum momento, e como disse, eu deixarei falar isto em público, porque estou muito cansado destas circunstâncias, é lançar também uma base adicional para o próximo passo em termos de medidas, que creio que aí concordamos todos, que devem ser simplificadas, mais congruentes, mais diretas, mas Eu vou insistir nesta tecla, não vou compactuar com a desvalorização do que isto é e do que isto foi. Isso não vou compactuar. No que toca ao resto, julgo que efetivamente há um ponto a partir do qual nós temos que ter maior ponderação do custo das restrições e até de uma mensagem de maior cautela, ainda que, eu volto a dizer, sou otimista, profundamente otimista, e quero tentar deixar segurar a barra em termos da restrição a partir do momento em que eles tenham mais confiança que em nível de resposta global dos serviços de saúde e dos impactos que possa ter também uma infecção solta, que o balanço seja mais favorável ao risco. Temos uma sorte, se eu posso concluir com isto, é que nós vamos poder ver outros à frente. O Reino Unido vai abrir a dia 19, aparentemente, e estamos a ver o que aconteceu no Reino Unido, na Holanda e na Catalunha, com passos em falso demasiado cedo. Portanto, isto é uma questão de timings, não é uma questão agora, sobretudo neste preciso momento, de quem tem razão. Queremos todos o melhor. E haver um momento a partir do qual, em que efetivamente o balanço de simplificação e de realmente as medidas teria que ser revisto. Eu julgo que esse momento está para breve. Não era no início de julho.
Professor Jorge Turgal, quer esclarecer alguns pontos de vista?
Primeiro, eu não desvalorizo o esforço que foi feito na luta contra a epidemia, não é? Em particular pelos colegas dos hospitais. De qualquer forma, nós, na nossa carta, mostramos os dados do Ministério da Saúde e que são muito claros. As câmaras de cuidados intensivos estiveram menos ocupadas em 2020 que em 2019 e o número de internamentos hospitalares foram menores em 2020 que em 2019 e o número de urgências também foi menor, embora aqui seja normal, porque as pessoas tinham medo de ir ao hospital. Portanto, há este dado. E este dado é muito importante porque permite-nos dizer que hoje em dia não há uma sobrecarga dos serviços hospitalares que seja compatível com qualquer medida de limitação de medidas de contenção da vida social. Porque estamos a tentar limitar a transmissibilidade de um vírus que existe e vai existir. E os colegas que estão nos hospitais têm que ter a consciência e têm certeza que não vai ser possível, isto não vai ser como outras situações infecciosas que acabaram. É que esta não vai acabar. Provavelmente vai se manter durante anos. E, portanto, vamos ter, provavelmente, durante anos, apesar de termos uma vacinação importante, vamos ter, certamente, pessoas em cuidados intensivos, pessoas com sequelas da doença e pessoas que vão falecer. Mas elas são mínimas no conjunto das outras patologias. E nós temos que olhar para a saúde pública no conjunto das outras patologias. Havia um colega que esta semana passada disse que estavam a morrer 10 pessoas por dia com cancro colorretal. É uma situação patológica muito diferente, mas a diferença que o colega referiu de que não é uma doença transmissível é na lógica de que o colega entende que a doença transmissível podia ser acabada. E ela não pode, não vai ser. Não há história de que um vírus que de elevada transmissibilidade e com baixa mortalidade, como é este, comparando com outra, com o número de infecções que existem, que vá desaparecer da sociedade. Eu quero dizer, em relação à Organização Mundial de Saúde, que as informações e aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz é para o mundo, não é para a Europa nem para os países que já têm uma cobertura vacinal muito importante, como é o nosso caso. E, portanto, nós temos que analisar, não podemos pegar numa informação igual. O risco de aparecerem novas variantes é um risco real, mas todas as 5 vacinas que existem atualmente estão cobertas por esta vacina. Todas as 5 vacinas que existem cobrem todas as variantes que existem que são conhecidas atualmente. E veja-se o impacto da vacinação na Índia com a estirpe Delta, a indiana, não é? Que fez com que a mortalidade baixasse na Índia de uma forma muito relevante. E porquê? E é vacinando com a AstraZeneca e outra semelhante produzida no país. Portanto, isto só para dizer que nós não podemos globalizar e não podemos estar numa lógica que a infecção tem que desaparecer da sociedade. A infecção não vai desaparecer. Nós temos que ter uma lógica de fazer com que essa infecção não provoque doença grave e morte. E por isso temos que vacinar e conseguir que as pessoas sejam vacinadas. E esta lógica de querer que as pessoas sejam vacinadas é, a meu ver, contraditória com limitações de circulação e com todo um conjunto de medidas que não têm justificação face ao número de casos que existe atualmente.
Professor Turgal,
eu gostava que isto ficasse claro e que eu não faço nenhuma desvalorização do que aconteceu anteriormente. Podia ter acontecido melhor, que os colegas nos hospitais podiam ter tido menos trabalho se tivessem sido tomadas outras medidas, mas, na altura, as medidas possíveis eram a contenção social. Estamos certos, agora já não, no meu entender, e penso que os exemplos que citou resultam de uma leitura semelhante de tentar evitar as infecções, está a falar da Catalunha e da Noruega, mas que, aliás, vamos ver se o Estado espanhol segue a Catalunha ou segue as outras províncias, mas essa é uma discussão deles. Nós temos as nossas fundamentações em dados concretos e que podemos analisar com tranquilidade. E, portanto, sabendo que cada um tem o seu papel e os seus desafios pela frente, eu não me desprezo o sabido dos colegas dos cuidados intensivos, que tiveram um papel determinante e hão de ter sempre, face a doenças graves, mas esta, no conjunto das patologias, ela vai manter-se, vai ter um pequeno impacto que não justifica.
Agradeço a todos.
De contenção social.
Agradeço a todos terem estado connosco. Agradeço ao professor Jorge Turgal, que aqui ouvimos em último lugar, também António Paes Martins, coordenador do Grupo de Gestão de Camas da ARS Lisboa e Valdetejo, médico intensivista e também médico de saúde pública Bernardo Gomes. Cumprimento agora a doutora Sofia Monte, que é a diretora do Centro de Reabilitação do Norte. Bom dia. Obrigado também por ter aceitado o convite, tanto não estar connosco ainda que brevemente esta manhã. Pode explicar-me qual tem sido a vossa atividade no Centro de Reabilitação do Norte em função da Covid-19?
Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Nós aqui no Centro de Reabilitação do Norte, no último ano, recebemos para programas de reabilitação em regime de internamento, portanto estamos a falar de programas de reabilitação intensivos, multidimensionais e abrangentes, dirigidos a doentes que obviamente têm uma limitação funcional importante, recebemos 101 doentes desde maio do ano passado até à presente data, com as mais variadas sequelas que após o internamento, sobretudo derivadas do internamento prolongado na sequência de uma infecção por Covid-19.
Tem surgido gente nova mais recentemente?
Mais recentemente, aquilo que vemos em termos do escalão etário, em regime de internamento mantemos a mesma média de idades, que neste momento ronda aos 60 anos, mas isto porque os doentes que estão neste momento internados ou que estão agora a ser referenciados para o centro de reabilitação, são doentes que foram internados em hospital de agudos, nomeadamente em cuidados intensivos, ainda durante o mês de fevereiro e março. Ou seja, são doentes que fizeram o seu percurso nesses mesmos hospitais aqui da região norte, alguns estiveram sob ECMO, estiveram várias semanas em cuidados intensivos, terão transitado depois para enfermarias nesses mesmos hospitais e, portanto, estão agora a efetuar o seu programa de reabilitação.
Estamos
não
a
são
falar,
doentes
portanto...
que estejam internados, os que estão internados agora neste momento, esta realidade que agora assistimos com pessoas mais novas, são doentes que provavelmente ainda nos vão chegar
Sim,
daqui a algum tempo.
Mais adiante, claro. Doutora Sofia Viamonte, estas 100 pessoas que passaram aí durante este ano, com o objetivo de se reabilitarem, muitas delas, imagino, tiveram que reaprender a andar, por exemplo.
Sim, quase todas. Como disse, nós temos, para além dos programas de internamento, temos programas em ambulatório e as sequelas são habitualmente mais leves, mais discretas. Os que estão em regime de internamento são doentes que nos chegam com uma incapacidade funcional marcada, a grande maioria com até total dependência naquilo que são as atividades de vida diária básicas, como o vestir, o andar, a higiene pessoal, a alimentação, etc. para além destas sequelas neuromotoras, que resultam de uma fraqueza muscular e muitas vezes de um compromisso neurológico associado, eles têm muitas vezes alterações da deglutição, que estão associadas, por exemplo, à intubação nos cuidados intensivos, também à fraqueza muscular, e depois assistimos também a um componente muito marcado em termos de alterações cognitivas e alterações psicoemocionais. São pessoas que estão muito traumatizadas com todo este percurso, com síndromes de ansiedade marcadíssimos.
Sofia Viamonte, muito obrigado pelo seu testemunho. Agradeço-lhe ter estado connosco, a diretora do Centro de Reabilitação do Norte. Vamos ouvir agora António Gonçalves, o único que vamos ter a oportunidade de escutar. Bom dia, António.
Viva, António Jorge.
Eu sei que esteve a acompanhar António... atentamente aquilo que foi aqui dito.
Completamente, e demais até. De qualquer das maneiras, António Jorge, vou dizer, vamos ter que nos habituar a conviver com o vírus. Isso é que não tenhamos dúvidas. O que me parece a mim que, de facto, terá que ser muito é o problema da vacinação massiva e procurar, na minha opinião, porque isto é no âmbito global, a vacinação do mundo. Isto é que é importantíssimo, porque de resto deriva só numa confusão profunda de opiniões de médicos, disto e daquilo, e não dá nada. E devia ser mais. E deveria ser mais os países ricos debruçarem seriamente sobre ajudar, de facto, outros países, principalmente nas nossas Áfricas e noutros sítios da África e na Europa, na América do Sul, para que as coisas pudessem ser, de facto, melhoradas. Porque acabando aí, os vírus não se transmitem. Tem que ser a nível a vacinação global. Isto é que é importantíssimo. E os médicos metam isto na sua cabeça. E também digo mais, Dom António Jorge, o que seria importante, de facto, é que se desse a voz à Organização Mundial de Saúde. Isto é que é claro. Isso tem que ter isto em mente. E aqui, ao Instituto Ricardo Jorge, de modo as pessoas compreenderem melhor o que se passa com a epidemia. Porque senão é uma confusão generalizada. Isto não pode acontecer. Compreende, António Jorge?
Compreendo perfeitamente e acho que a
pronto,
sua
um
indignação
um fim de semana.
Demonstra certamente aquela que é a leitura de muitos que eventualmente terão acompanhado este programa desde o seu início, ou seja, alguma confusão. Tentamos, no entanto, tentar sempre, é essa a nossa missão, apresentar aqui diferentes pontos de vista e esclarecer o mais possível. Chegamos ao final de uma semana de emissões da Antena Aberta. Voltaremos na próxima segunda-feira, como sempre, depois das 11 horas da manhã, na expectativa que possa também acompanhar então o programa. Desejo-lhe um bom fim de semana.
Antena Aberta, edição António Jorge, produção Francisco Alves. Está com a Antena 1 a caminho do Jornal do Meio-Dia. Uma ótima sexta-feira. Antena 1.